DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, A Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade desta manhã de sexta-feira, dia 24 de janeiro. Foi assinado nesta noite um acordo de cessar de fogo no Sudão do Sul que visa acabar com mais de 5 semanas de violência que gerou milhares de mortos. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, e o secretário-geral da ONU emitiram declarações de apoio às forças governamentais e aos rebeldes, pedindo que a paz seja implementada o mais breve possível. Os termos do cessar de fogo assinado durante as negociações de paz na Etiópia ditam que a luta vai acabar dentro de 24 horas. Mas o ceticismo permanece sobre as suas chances de sucesso. Este é um tema a desenvolver já a seguir no Jornal da Manhã. O Tribunal Penal Internacional de Haia desistiu na quinta-feira da data de início do julgamento do presidente do Quênia. O presidente Uhuru Kenyatta é acusado de crimes contra a humanidade, incluindo assassinato, transferência forçada da população e perseguição após as eleições do seu país em 2007. O tribunal anunciou que irá antes realizar uma audiência a 5 de fevereiro, a pedido dos promotores para um adiamento de 3 meses. O atraso é o mais recente revés no caso contra Kenyatta, que insiste ser inocente de todas as acusações feitas. Os ataques a navios no Golfo da Guiné são superiores aos atos de pirataria marítimo no Corno de África, mas por ocorrerem em águas nacionais, têm de ser combatidos pelos governos de cada país, refere um observatório da área. Um dia depois de ter sido tornado público o desaparecimento de mais um petroleiro, desta vez em águas angolanas, o Escritório Internacional Marítimo recorda que no contexto africano, o Golfo da Guiné, na África Ocidental, voltou a ser a zona dominante no que diz respeito a atos de pirataria ou de ataques a navios junto à costa e é, tal como na Indonésia, um dos pontos mais perigosos a nível mundial. A mesma organização recorda que as companhias petrolíferas utilizam o Golfo da Guiné como passagem para Angola e para a Nigéria, os maiores produtores de petróleo do continente. A Guiné-Bissau está entre os 10 países que mais perderam em liberdades políticas e civis nos últimos 5 anos, revelou o relatório anual da Freedom House, ontem divulgado. Intitulado Liberdade no Mundo 2014, o relatório conclui que, no ano passado, 54 países registaram declínios das suas liberdades, enquanto apenas 40 tiveram ganhos. A Guiné-Bissau é referida como o 6º país com maior declínio nas liberdades nos últimos 5 anos, depois da República Centro-Africana, Mali, Gâmbia, Ucrânia e Bahrein. Numa classificação total agregada de 0 a 100 pontos, a Guiné-Bissau perdeu 16 pontos desde 2009, concretiza o relatório. O Parlamento angolano adiou para terça-feira a discussão e votação final da proposta de lei da criminalização das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais. Segundo a agência Lusa, o adiamento deveu-se às várias correções e alterações constantes do parecer conjunto das comissões de trabalho da Assembleia Nacional, cujo documento não foi distribuído aos deputados. O documento em posse dos deputados não incluía igualmente, as contrapropostas e as réplicas aceites pelo ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola, Rui Mangueira. As negociações de paz da Síria estão prestes a entrar numa nova fase nesta sexta-feira, com os dois lados do conflito a debaterem-se pela primeira vez cara a cara. A conferência patrocinada pela ONU, que se iniciou na cidade suíça de Montreux na passada quarta-feira, até agora tem sido dominada pela disputa sobre o futuro do presidente Bashar al-Assad. Na quinta-feira, o chefe da oposição, Ahmad Jarba, disse a repórteres que o regime de Assad havia se tornado um cadáver político. Mas representantes do governo têm insistido que Assad vai permanecer no poder. A Conferência Genebra II está a representar o maior esforço diplomático desde o início do conflito, há quase 3 anos, mas muitos estão céticos com grandes avanços. Este é um tema que iremos desenvolver no Jornal da Manhã. Os líderes da oposição ucraniana dizem que não houve avanços assinaláveis nas negociações desta noite com o presidente Yanukovych. Dirigindo manifestantes acampados na Praça da Independência de Kiev, o líder do Partido Nacionalista, Oleg Tiagbonkok, disse que o presidente havia concordado em libertar alguns manifestantes políticos e deixar o campo intacto. Mas o ex-político Vitali Klitschko disse à multidão que houve poucos progressos. Ambos apelaram aos manifestantes a respeitarem a trégua acordada na quinta-feira por mais alguns dias. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, Sudão do Sul assina acordo de paz com os rebeldes, navio tanque Kerala desaparecido ao largo de Angola, recenseamento do serviço militar obrigatório em Nampula pode estar comprometido. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Na capital da Etiópia, Addis Abeba, está a ocorrer a 31ª reunião anual dos chefes de Estado e de governo africanos que discutem o futuro da agricultura e segurança alimentar em África. Mas mais uma vez as crises atuais dominam a agenda. O Sudão do Sul assinou na noite de quinta-feira na Etiópia, passado diversas semanas de negociações, um acordo de paz com os rebeldes. O governo do Sudão do Sul e os rebeldes assinaram na noite passada um acordo de cessar de fogo que prevê o fim das hostilidades dentro de 24 horas e o fim de mais de um mês de intensos combates. O documento foi assinado em Addis Abeba, capital da Etiópia, por representantes do presidente sul-sudanês, Salva Kiir, e uma delegação dos rebeldes apoiantes do deposto vice-presidente Riek Machar. E de imediato foi saudado por diplomatas e mediadores regionais. Os mediadores da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, o Bloco Regional de 6 países da África Oriental envolvidos nas conversações de paz, referiram que o acordo também inclui um mecanismo de verificação e monitorização do cessar de fogo. O governo sul-sudanês também concordou na libertação de 11 responsáveis próximos de Machar, detidos após o início dos confrontos em 15 de dezembro, apesar de não ter sido anunciada uma data específica. Segundo a agência AFP, o estatuto dos detidos constitui o ponto mais problemático das conversações. Antes do acordo ter sido assinado, o diretor do Instituto de Estudos de Segurança em Pretória, Jacques Siliers, dizia: os problemas de um país como o Sudão do Sul estão profundamente enraizados, já que não existem soluções rápidas. Vão ocupar-nos por muitos anos. A União Africana vai organizar diversos encontros paralelos para obter apoio internacional e africano, mas eu não acho que veremos soluções a curto prazo. A comissária da União Africana, Aisha Abdullahi, disse, referindo-se à crise no Sudão do Sul, o país mais jovem de África: logo que possível, queremos bom senso, paz, estabilidade e prosperidade neste país, que ainda é muito jovem para já ser reestruturado. O Sudão do Sul, que resultou da partilha do Sudão e declarou a independência em 9 de julho de 2011, está em guerra desde meados de dezembro, um conflito que terá provocado cerca de 500 mil de deslocados e refugiados e diversas atrocidades cometidas pelas duas partes. E para além da conquista pacífica do Sudão do Sul e do futuro agrícola de África, a mesa de discussões também foi marcada por polémicas que incluíram os debates das duas reuniões anteriores. A ameaça de uma presença quase exclusiva de casos africanos a serem julgados pelo Tribunal Penal Internacional é um desses exemplos. A União Africana está demarcadamente contra uma nova ação judicial ao presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e ao seu co-acusado, William Ruto, por crimes contra a humanidade pelo TPI. O diretor Jacques Siliers sublinha que as acusações contra os dois estão enfraquecidas e houve várias concessões. Por isso, o tema não é tão proeminente. Ele vai estar na agenda da reunião, mas já não tem a força explosiva que tinha há alguns meses. Na Cimeira da União Africana, também devem ser relembradas histórias de sucesso, como sublinhou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Etiópia, Dina Mufti. Nós assistimos no ano passado a eleições bem-sucedidas, como é o caso do Quênia, Madagascar e Mali, o que também deve incluir a agenda.
year, and this also will be discussed.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Na passada noite de quinta-feira, o governo do Sudão do Sul e os rebeldes assinaram na Etiópia um acordo de cessar de fogo que prevê o fim das hostilidades dentro de 24 horas e o fim de mais de um mês de intensos combates. Este conflito terá provocado cerca de 500 mil de deslocados e refugiados. E a pergunta é, acha que a assinatura deste acordo vai devolver a paz ao Sudão do Sul? Envie a sua opinião para o e-mail afriportug@dw.de ou então
envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O navio tanque Kerala, da empresa Dinacom, está desaparecido desde o dia 18 de janeiro. A agência de inteligência marítima DRIAD acredita que a embarcação possa ter sido sequestrada por piratas ao largo de Angola. Até ao momento não há informações precisas sobre o número de tripulantes e as suas respectivas nacionalidades. Regina Casamata com mais detalhes.
Segundo a proprietária da embarcação, Dinacom, o último contato com o navio-tanque foi feito por volta da 1h30, no dia 18 de janeiro. A agência marítima de inteligência, Dread Maritime, com base no Reino Unido, suspeita que a embarcação possa ter sido sequestrada por piratas nos arredores de Angola. Esta hipótese também é levantada pela empresa proprietária do navio. Porém, até o momento, não há nenhuma confirmação de rapto. O diretor de inteligência da Dread Maritime, Ian Millan, comenta as especulações.
It's not 100% possible to say so, but the balance of probability suggests that this is.
Não é possível dizer com 100% de certeza, mas o balanço de probabilidades sugere que este é o caso. A embarcação estava parada em uma área considerada segura em Luanda e nós tínhamos indicação aqui na Dryad Maritime que havia um navio suspeito descendo naquela direção do delta do Níger, na Nigéria, e nós tínhamos informações de algumas fontes preocupadas em relação a uma embarcação pirata. Depois, os proprietários perderam contato com o tanque e, colocando essas coisas juntas, parece possível que seja, sim, um ato criminoso. Mas, claro, não podemos ter 100% de certeza. Não há outros indícios. A embarcação estava ancorada, as condições climáticas eram boas e havia suspeita de um navio pirata nas mesmas vicissitudes da embarcação desaparecida. Nesse estágio, com os fatos que temos, parece sim que se trata de um ato criminoso.
A empresa proprietária afirma, em comunicado na sua página da internet, que vem a trabalhar em conjunto com as autoridades responsáveis desde o desaparecimento do tanque e que as devidas ações estão sendo tomadas. A Dinacom se diz comprometida com a segurança da tripulação, do meio ambiente e da embarcação. O número de tripulantes ainda é incerto.
Seria comum para um navio tanque, falando em números, cerca de 20 pessoas, mas não tenho os números ao certo.
E apesar das incertezas, as buscas continuam.
Em empresas como a Maritime, nós estamos sempre controlando nossas fontes para ver se achamos a embarcação e assim poder passar essas informações para autoridades regionais ou internacionais, na esperança de que elas possam fazer alguma coisa a respeito. Até o momento, nós não temos fortes indicações de onde ela possa estar, mas é possível que eles estejam indo rumo ao delta do Níger, baseando-se no fato de que normalmente é onde esse tipo de crime ocorre.
A notícia do rapto vem na contramão da nota divulgada pelo Departamento Marítimo Internacional, IMB da sigla em inglês, no dia 15 de janeiro. Segundo a organização, registrou-se em 2013 o nível mais baixo de pirataria dos últimos 6 anos, com um total de 264 casos. Segundo o relatório anual do IMB, com sede em Londres, o índice de pirataria mundial caiu 40% desde o ano de 2011. Durante o ano de 2013, mais de 300 tripulantes foram sequestrados e pelo menos 21 sofreram ferimentos por balas ou armas brancas. Ainda de acordo com o relatório, a pirataria na África Ocidental representou 19% do número total de ataques. Nesta região, os ataques são geralmente causados por piratas nigerianos aos arredores das águas do Gabão, Costa do Marfim e Togo. Eles também teriam sido responsáveis por 31 dos 41 casos de pirataria registradas no Golfo da Guiné. Regina Casamata, DW.
O recenseamento do serviço militar obrigatório na província de Nampula, que espera inscrever perto de 19 mil jovens, pode estar a ser comprometido pela fraca afluência dos jovens aos locais para o efeito. Na última semana foram inscritos cerca de 2 mil candidatos, um quadro que reflete a situação que prevalece na região. A partir de Nampula, Nelson Carvalho.
A DW deslocou-se na manhã desta quinta-feira para in loco ver a situação dos postos de recenseamento e notou que a fraca afluência aos locais de inscrição a funcionar nos postos administrativos de toda a província de Nampula é devido ao receio dos mancebos serem incorporados imediatamente nas frentes de combate na província de Sofala, concretamente em Muxungwe, Satungira, entre outros, na província de Nhambane, em Omoini, onde homens da RENAMO e forças governamentais têm medido forças. Esta situação, que é muito tensa, pode fazer com que não seja alcançada a meta prevista de 19 mil mancebos a serem inscritos este ano. Encontramos o jovem Mendes Francisco no posto de recenseamento militar obrigatório de Matala. Este deixou claro que a fraca afluência se deve à tensão político-militar em Muxungwe.
E que normalmente os jovens nunca preferiram em ir serviço e criar ou e cumprir o serviço militar por causa da guerra, mas ir cumprir serviço militar para a sua pátria e tentarem focalizar a sua vida para o futuro.
Por outro lado, Augusto Mulala disse à DW África que muitos têm medo de morrer uma vez que são demonstrados sinais de confrontos violentos nos vários canais televisivos do país, onde cidadãos e membros das forças governamentais são mortos por homens supostamente da RENAMO.
Os jovens não vão no posto de recenseamento militar em massa porque muitos têm medo de guerra, outros estão a pensar que quando recensear, sair o meu nome, logo é de ir em Muxungwe. E lá sempre houve problemas de guerra, houve mortes. Então, por isso, quando assistem pela televisão, o que está a sair é Muxungwe. Então, por isso, muitos não ganham aquela coragem.
Entretanto, Carlos Lâmina, delegado do Centro Provincial de Recrutamento de Nampula, minimizou a situação, tendo dito que nos 21 distritos da província o processo está a decorrer sem sobressaltos.
Temos a honra de dizer que o processo está a decorrer num bom ritmo. E estamos em números que consideramos de boa produção. Boa produção porque, até então, os dados preliminares que a nossa instituição recebeu dos nossos correspondentes que trabalham nos vários postos de recenseamento. Neste momento, estamos recenseados acima de 9.300 jovens, portanto, numa cifra correspondente a 48,94%. Estamos a falar numa fase, num período em que ainda as aulas não iniciaram.
Noutro ponto, Lâmina fez saber que os jovens moçambicanos não têm como ficar de fora deste processo de recenseamento militar obrigatório.
Na República de Moçambique, para aquisição de emprego, é necessário que o jovem apresente a declaração de provimento da situação militar regularizada. Para que se tenha a carta de condução, também é necessário que apresente a declaração de provimento da situação militar regularizada. Queira para se inscrever ou para se matricular na universidade, é necessário que o jovem tenha. Para os jovens que não se recenseiam agora, com medo de que vão à tropa, também poderão perder a oportunidade de receber as declarações de provimento para os efeitos que acabei de me referenciar.
De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Nampula, Moçambique, na frequência 101.9 MHz, pela Rádio Encontro. DW, Deutsche Welle.
O mediador internacional, Lakhdar Brahimi, reuniu-se com cada uma das duas delegações sírias, os representantes do governo e os da oposição, antes das primeiras negociações de paz propriamente ditas. Em Genebra, esta sexta-feira, vai acontecer esse encontro que permitirá a discussão da troca de prisioneiros e um cessar-de-fogo. António Rocha com os detalhes.
O dia da abertura da Conferência de Paz, conhecida por Genebra 2, na quarta-feira em Montreux, mostrou as grandes divergências que existem entre o governo do presidente Bashar al-Assad e a delegação da Coligação Nacional Síria, que representa a oposição no exílio. Mas será na sexta-feira, em Genebra, que os diplomatas da ONU, dirigidos por Lakhdar Brahimi, e os dois campos sírios irão discutir a grave situação que prevalece naquele país em crise. Negociações que, segundo o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, não serão nem simples nem rápidas. Na conferência de Montreux, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, lembrou a todos o desafio da reunião, que para ele é sinónimo de esperança, depois de 3 anos de confrontos violentos. Para o secretário-geral da ONU, o objetivo foi enviar uma mensagem firme às duas delegações sírias e ao povo sírio para lhes dizer que o mundo exige um fim imediato do conflito.
Demos um primeiro pequeno passo em Montreux e queremos dar mais um na sexta-feira, quando as duas partes sírias se sentarem e conversarem. Temos um caminho difícil à frente de nós, mas podemos percorrê-lo e com sucesso.
Para Walid al-Mualam, ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, o seu país, enquanto Estado independente,
tudo fará ao seu alcance para se defender.
E Ahmed Jarba, presidente da Coligação Nacional Síria, está otimista quanto à reunião de sexta-feira em Genebra, porque
consideramos Genebra como um prelúdio à retirada de Assad do poder. Qualquer proposta sobre a permanência de Assad no poder, sob qualquer forma, será um afastamento em relação ao Acordo de Genebra.
Mas, apesar das duas partes acusarem-se mutuamente das piores atrocidades cometidas, os participantes esperam poder salvar o processo de Genebra 2, fixando objetivos concretos que visam melhorar a vida cotidiana das populações civis, enquanto se espera por uma negociação sobre a natureza do futuro regime político em Damasco. A secretária-geral adjunta da ONU para os Assuntos Humanitários, Valérie Amons, conta primeiro com discussões sobre os problemas de acesso às populações necessitadas, a libertação dos prisioneiros e um cessar-fogo pontual em várias zonas de combate que permitiria a passagem de víveres e medicamentos. Segundo as Nações Unidas, 250 mil pessoas estão presas em sectores cercados, nomeadamente em Alep, Homs e perto de Damasco, há mais de um mês sem qualquer contacto. Por outro lado, 2 milhões e meio de pessoas encontram-se em zonas de difícil acesso, onde a ajuda das Nações Unidas já chegou somente 2 vezes. Em cerca de 3 anos da guerra civil na Síria, 130 mil pessoas terão sido mortas e mais de um terço dos 22,4 milhões de sírios estão deslocados ou refugiados no estrangeiro. Entretanto, no terreno, os combates prosseguem, mas o chefe da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, apelou os jihadistas para cessarem imediatamente os combates e assim concentrarem-se sobre as tropas do regime de Assad. Várias coligações rebeldes sírias, vítimas e descontentes com os assassinatos atribuídos aos jihadistas do Estado Islâmico no Iraque e pela vontade hegemónica de alguns grupos armados, retornaram as suas armas no início de janeiro contra os grupos ligados à Al-Qaeda. António Rocha, DW.
DW. Sexta-feira.
E aproveito agora para relembrar a pergunta do dia. Na passada noite de quinta-feira, o governo do Sudão do Sul e os rebeldes assinaram na Etiópia um acordo de cessar de fogo que prevê o fim das hostilidades dentro de 24 horas e o fim de mais de um mês de intensos combates. Este conflito terá provocado cerca de 500 mil de deslocados e refugiados. E a pergunta que colocámos foi: acha que a assinatura deste acordo vai devolver a paz ao Sudão do Sul? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então
envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportuga@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários. DW Desporto.
A uns dias do início da nova época da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, quem olha para a tabela com os olhos postos nos lugares de acesso às competições europeias repara logo em vários sinais de que haverá emoção nos 17 restantes jogos previstos até ao final da temporada. O Bayer Leverkusen com 37 pontos, o Borussia Mönchengladbach com 33, o Dortmund com 32 e o Wolfsburg com 30 lutam pelos lugares na Liga dos Campeões. A visão da próxima época da Bundesliga, da autoria de Stefan Nestler, foi adaptada por Maria João Pinto.
Nesta luta a quatro por um lugar na Liga dos Campeões, ao lado do Borussia Mönchengladbach, do Dortmund e do Bayer Leverkusen, a vantagem do Wolfsburgo pode traduzir-se por Kevin De Bruyne. Nem o Bayer Leverkusen, nem o Dortmund conseguiram cobrir os 22 milhões de euros pagos pelo Wolfsburgo pelo talento belga. E De Bruyne tem fé no novo clube.
Now also they can play for the European places and...
O Wolfsburg pode competir pelos lugares na Liga Europa e é também o meu desejo jogar no palco europeu no próximo ano. Por isso, o Wolfsburg foi uma boa escolha.
Uma escolha também lucrativa para o jogador de 22 anos, há seis meses quase sempre sentado no banco do Chelsea. Resta saber se De Bruyne será crucial nesta batalha pelos cobiçados lugares da Liga dos Campeões. Nos últimos anos, houve outro clube que se qualificou frequentemente para a competição, o Schalke 04, que conseguiu já várias vezes jogar lado a lado com os grandes e repete o feito nesta temporada. Mas nos oitavos de final, o clube alemão enfrentou Real Madrid e a estrela mundial Cristiano Ronaldo. A requalificação parece fora de alcance. Pelo contrário, a Liga Europa está quase garantida. Aqui, os principais rivais são o Hertha de Berlim, o Augsburgo e o Mainz. Um pouco mais abaixo na tabela encontramos o veterano da Bundesliga, o Hamburgo. Em 14º lugar está o único clube que, desde a criação da competição em 1963, nunca desceu à 2ª divisão. Ainda assim, fica para trás na tabela de classificações. A mudança de treinador na primeira ronda não teve o efeito positivo que se esperava e a equipa mostra cada vez mais que ainda não está mentalizada de que está a lutar para evitar a descida.
O importante é conseguir um número de pontos suficiente para poder respirar com calma.
É o lema do treinador Bert van Marwijk, que o Hamburgo deverá interiorizar para os próximos jogos. Ameaçados pela descida, estão também as quatro equipas atrás do Hamburgo na tabela: o Eintracht Frankfurt, o Freiburg, o Nuremberg e o Eintracht Braunschweig. Fora de alcance está o Bayern de Munique, a 7 pontos de vantagem sobre todos. Caso vençam frente ao Stuttgart a 29 de janeiro, já terão 10 pontos de avanço. E quem é que poderá estar à altura da competição? O habitualmente ambicioso treinador do Dortmund, Jürgen Klopp, já afastou a hipótese.
Se eu dissesse que vamos conseguir apanhar os bávaros, seria um absurdo. Temos grandes objetivos para a segunda metade da temporada. E se formos os segundos, no verão, compro um carro e vou passear feliz.
Enquanto Klopp trabalha de olhos postos na segunda posição, a principal tarefa dos comandos do Bayern de Munique deverá ser garantir que os jogadores da sua equipa, que fazem parte da seleção alemã, chegam ilesos e com energia ao Mundial de Futebol no Brasil. Caso contrário, a Alemanha não poderá alcançar o seu 4º título. O tema, de resto, promete dominar a próxima temporada da Bundesliga. Nos próximos meses, o desempenho dos jogadores será avaliado em constante antevisão do Campeonato do Mundo. Maria João Pinto, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a pergunta que colocámos no início da emissão foi: acha que a assinatura deste acordo vai devolver a paz ao Sudão do Sul? Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Cristiane, bom dia.
Olá, Francisca, muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. O Alberto Xango, da Beira, enviou um SMS. Ele diz: a assinatura do acordo pode devolver a paz ao Sudão do Sul, caso as duas partes envolvidas no conflito queiram, e não como que acontece em Moçambique. Martinho do Maputo escreve: os sudaneses não são sérios e a assinatura de cessar fogo é uma manobra de diversão, porque o regime do Uganda está metido nesse conflito há muito tempo. Pelo Facebook também deixaram mensagens. Torres Diniz de Moçambique, da Beira, ele diz: todos os países africanos que têm recursos minerais têm mais probabilidade de conflito, é o caso do meu país. Calton da Costa: isso não vai devolver nem um pouco. Eu vos prometo, o que se quer é uma resolução no terreno ou no território do Sudão do Sul. E o Dilton Horácio diz: talvez dure, mas não será por muito tempo. Dá ainda para ler a participação do Cristóvão Lourenço com este acordo. Acho que as coisas hão de mudar no Sudão do Sul. Obrigada a todos que nos escreveram. Francisca.
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Da minha parte é tudo. Basta-me desejar-lhe um bom dia.